Violência urbana aterroriza a população e mina a economia. Artigo escrito por Samuel Hanan. A questão da violência urbana no Brasil merece ser discutida de forma mais ampla e profunda do que se vê hoje, porque o problema não se resume somente às estatísticas criminais, mas também às consequências que se estendem à economia, sem perder de vista, é claro, a dor das famílias que choram a perda de seus entes queridos. Os efeitos nocivos da violência endêmica registrada no país são grandiosos, afetam o bem-estar da população, afastam investidores e comprometem o futuro da nação. Basta olhar os números. Estima-se que a soma dos gastos com segurança e com o que o Brasil deixa de produzir em consequência direta e indireta da violência urbana atinja cerca de R$1 trilhão por ano, o equivalente entre 8,6% a 9% do Produto Interno Bruto, PIB, nacional. Os dados constam do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2024, e dos levantamentos estatísticos de instituições renomadas como IPEA, IBGE, FGV Ibre, CNI e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso porque as estatísticas são alarmantes. Em 2023, o Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais, média de 22,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Na Argentina, essa média foi de 6 homicídios por 100 mil habitantes, e na França, de apenas 1 homicídio por 100 mil habitantes, no mesmo período. A média brasileira foi também muito superior à dos Estados Unidos, 5,4, e a do Chile, 6,3. Isso faz do Brasil, em números absolutos, o recordista mundial de homicídios intencionais. A magnitude dessa tragédia pode ser mensurada com o fato de que 86%, 3.935 cidades dos municípios brasileiros possuem população inferior a 46 mil habitantes. Então, é como se a violência eliminasse todos os moradores de uma cidade inteira a cada ano. Segundo o estudo que envolveu o Instituto Igarapé, a América Latina é a região mais violenta do planeta, pois embora tenha apenas 9% da população mundial, responde por 39% dos homicídios no mundo. A região, segundo o estudo, é a única do mundo onde a principal causa externa da morte é o homicídio, somando 52% dos falecimentos, ao lado do México, 31 casos por grupo de 100 mil habitantes. O Brasil é um dos maiores responsáveis por essa macabra situação. O mesmo estudo também revela que a taxa de roubo na América Latina, 321,7 por grupo de 100 mil habitantes, é o triplo da média mundial, 108 para cada 100 mil habitantes, e concentra 41 das 50 metrópoles mais perigosas do mundo. No caso específico do Brasil, os índices são igualmente estarrecedores quando se trata da violência no trânsito. Em 2022, o país registrou mais de 1 milhão de acidentes de trânsito, resultando em mais de 33.800 mortes, uma média superior a 92 mortes diárias, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, isto é, praticamente um óbito a cada 15 minutos, e um ferido e um sequelado a cada 2 minutos. O impacto de tudo isso no sistema de saúde pública e na economia são devastadores, configurando-se verdadeiro flagelo nacional a exigir a atenção urgente e ações conjuntas por parte do governo federal, governos estaduais e municipais. Estimativas de especialistas apontam que cada homicídio, morte violenta intencional, custa cerca de R$1 milhão aos cofres públicos, considerando-se os gastos com saúde, justiça, segurança e perda de produtividade. Significa que o impacto direto dos 46.328 homicídios anuais para o setor público é superior a R$46 bilhões anualmente. O sistema atual não se mostra eficiente, resultado também da falta de investimentos. Hoje, o setor público brasileiro gasta cerca de R$125 bilhões por ano em segurança pública, dos quais mais de 85% saem dos cofres dos estados, algo superior a R$105 bilhões por ano. O orçamento da União aprovado para 2025 para essa área aponta valor irrisório de R$17 bilhões, no universo do orçamento anual, que totaliza 5 trilhões e 800 bilhões de reais. Ou seja, o governo federal destina para a questão tão importante apenas 0,3% do total dos gastos previstos para 2025. Os 125 bilhões de reais investidos anualmente em segurança pública correspondem a pouco mais de 1% do PIB nacional. Isso equivale a 3,28% das receitas tributárias do país, que tem uma das maiores cargas de imposto do mundo. Em outras palavras, o brasileiro paga muito imposto, porém vê o governo investir uma parcela mínima do que arrecada com tributos para oferecer à população maior proteção de sua vida e do seu patrimônio. Não há hoje nenhum brasileiro, principalmente nas grandes cidades, que possa sair tranquilamente à rua sem o medo de que tenha o seu celular roubado por uma dupla em uma moto ou sua aliança de casamento arrancada, um símbolo de amor e fidelidade que não pode mais sair às ruas por causa da violência. A título de comparação, o Orçamento da União para 2025 reserva 39 bilhões de reais para emendas parlamentares impositivas e outros 12 bilhões de reais para emendas não impositivas, sem transparência e destinadas a agradar deputados e senadores. Além disso, gasta com o Poder Judiciário mais de 1,3% do PIB, ou seja, cerca de 150 bilhões de reais por ano, valor que garante aos integrantes das cortes judiciais salários muito acima do teto constitucional, graças a uma série de penduricalhos e privilégios acumulados ao longo dos anos, conforme vem sendo denunciado com frequência, cada vez maior pela imprensa. Isso tudo, somado, é maior do que o custo da violência urbana no país, estimado em cerca de 9% do PIB, ou 1 trilhão de reais. Compõem esse custo os valores gastos com escoltas armadas para a proteção do transporte de insumos e produtos industriais, aquisição de carros blindados, transporte de valores, compra de coletes à prova de balas, instalação de equipamentos contra a invasão e de sistemas de alarme e rastreadores eletrônicos, contratação de apólices de seguro, vigilância privada armada e outras despesas do gênero, além dos gastos com a população carcerária. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, calcula que as empresas brasileiras gastam 1,7% do PIB nacional com segurança privada, o equivalente em valores de hoje a quase 200 bilhões de reais por ano, soma que poderia estar sendo canalizada para investimentos em tecnologia e na melhoria da sofrível posição nacional no ranking de competitividade industrial. Tudo isso, estima-se, chega a 6% do PIB. O restante, 3%, é o custo relacionado a afastamento laboral, queda na produtividade dos trabalhadores, problemas emocionais e tratamentos de saúde das vítimas da violência. É evidente que, além do pânico causado no cotidiano da população, a violência ainda compromete a atração de investimentos internos e externos, a geração de novos empregos e melhores salários. Seria salutar que a imprensa mostrasse que a violência urbana já deixou de ser um problema criminal para se tornar também um grande problema econômico e de desgaste da imagem do país no exterior. Estamos perdendo esta guerra. Os governos falham e o silêncio sobre a situação está matando mais do que o conflito no Oriente Médio ou a guerra na Ucrânia. É inaceitável. Interromper a banalização da violência urbana tornou-se inadiável. O patamar atual exige uma campanha urgente de conscientização nacional sobre a gravidade da situação e suas consequências ainda não perceptíveis à população, como uma prévia de formação de uma robusta, apartidária força-tarefa a favor do Brasil. Um grande concerto nacional constituído pelos governos da União, estados e municípios, e pelos três poderes da República, válido por um período longo e abastecido por recursos financeiros com fontes asseguradas e impositivas, assim como é a marca de 76% dos valores das emendas parlamentares. O cenário atual, desastroso, não mudará enquanto houver criminosos nas ruas e tolerância dentro dos governos, além de buracos gigantes nos controles das contas públicas e brechas que possibilitam a ministros de Estado e membros do Judiciário receberem remuneração mensal muito superior ao teto constitucional. Merece especial destaque o assalto à Previdência Social e INSS nos últimos anos, já da ordem de 8 bilhões de reais. Que coisa feia, estão roubando velhinhos indefesos. Recursos financeiros para esse enfrentamento existem, assim como existem pessoas competentes, experientes e bem intencionadas para ocupar cargos públicos. O que falta é indignação e atitude. É preciso discutir soluções, como a implantação de regras mais restritivas para evitar golpes no PIX, medidas para combater o uso de motos em assaltos, mudanças legislativas para alterar a pena de crimes praticados por menores, incluindo a transferência para penitenciárias, uma vez atingida a maioridade penal, e para alcançar laranjas utilizados na prática de crimes. Um contingente expressivo das Forças Armadas e Polícia Federal precisa estar lotado nas fronteiras, portos e aeroportos, com recursos disponíveis para tanto. Enquanto a violência urbana, crescente e com o crime organizado cada vez mais fortalecido e com ações diversificadas, não for tratada como uma questão prioritária, a população continuará sofrendo e chorando seus mortos, impotente e amedrontada. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País Sem Rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.